difícil pensar em alguém mais prudente do que o próprio Deus, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós encontramos o Senhor quando ele prevê a edificação da igreja, no capítulo 16 desse mesmo evangelho. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus, o Senhor Jesus, edificou a sua igreja, em certo sentido, Deus também edificou a igreja, sobre uma base sólida, que é Cristo, Filho do Deus vivo, Filho de Deus vivo. E não há nada que possa mover o seu lugar. Esse é um exemplo também para o cristão, né? Porque nós, como cristãos, temos a nossa vida glorificada em Cristo. Mas não apenas em Cristo como Senhor, claro. Já seria muita coisa, né? Só isso, para se entender. Mas em Cristo e na sua obra consumada. É sobre essa rocha que cada crente tem a sua segurança, tem a sua vida glorificada. A obra consumada de Cristo é a base do cristianismo. Enquanto não acontecesse essa obra consumada, enquanto ele não viesse ao mundo fazer expiação pelos pecados, o Cordeiro de Deus não tivesse como morrer aqui, não haveria base ou fundamento para Deus poder edificar alguma coisa que fosse permanente. Mas hoje nós estamos sobre a rocha que é Cristo, sobre a obra perfeita. Quando nós lembramos do Senhor na sua morte, nós não lembramos do Senhor como algo incerto, ou esperando que ainda vá resolver alguma coisa. Não, nós lembramos do Senhor na sua morte, mas uma morte já consumada, uma salvação já perfeita, uma ressurreição já levada a cabo. E é nisso que Deus constrói todas as coisas, Deus edifica todas as coisas. A própria promessa feita a Israel da sua restauração é baseada na obra de Cristo. Os judeus não sabem disso. Mas se não fosse pela obra de Cristo na cruz, Israel não poderia ser salvo também, Israel não poderia ser restaurado no futuro, não poderia ter o seu lugar na terra, habitando na terra. A terra não seria restaurada no milênio se não fosse pela obra de Cristo. E não haveria novos céus e nova terra se não fosse pela obra de Cristo. Tudo passa por esse fundamento tão precioso que nós temos, o fato de Cristo ter consumado a sua obra. E quando nós vamos lá em Efésios, na descrição da igreja, da casa de Deus, Efésios capítulo 2, nós vemos a casa de Deus edificada onde? Sobre a rocha, sobre o fundamento vivo. Cristo, a pedra angular. Capítulo 2, Efésios, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E lá em 1 Pedro, se restasse ainda alguma dúvida de quem era a pedra da qual Cristo falava que ficaria a sua igreja, Pedro responderia essa dúvida em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando, versículo 3. E se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que professam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram desenhados. Qualquer coisa edificada fora de Cristo é na areia e não vai permanecer.
Ezequiel, o Senhor subiu ao monte no versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 1 do capítulo 8, né, que ele desceu do monte. Ele fez um discurso, né, em relação com o reino dos céus. E ele mostrou então o caráter que deveriam ter os que fariam parte desse reino, o caráter moral, o caráter de fidelidade, as perseguições que eles sofreriam e, por fim, né, o galardão que eles teriam por terem sofrido pelo Senhor, pelo nome do Senhor. E depois nós vemos aqui nesse final do versículo 24 em diante, esse caráter também da prática, e não só do ouvir da palavra de Deus. E é interessante isso, porque quando é anunciado esse reino, e começou a ser anunciado por João Batista, e daí o Senhor veio confirmando, enfim, ele veio apresentando, né, esse reino, nós vemos que é a própria pessoa do Filho Eterno de Deus, a pessoa divina, né, Cristo, o Filho. Nós conhecemos o Novo Testamento muito claramente: Deus, um só Deus, e três pessoas, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho de Deus, Deus mesmo, veio a esse mundo e chegou aqui como um homem também, nasceu aqui como um homem. Então era Deus e homem ao mesmo tempo. E a lei era a regra, né, perfeita para o homem descendente de Adão. Era para os descendentes de Adão que essa lei acabou sendo mostrada. Mas não era a revelação de Deus em graça. Então, quando Cristo veio, além dele cumprir a lei, dele dar cumprimento à lei e ser obediente, o único homem que poderia fazer tudo segundo a lei, sem transgredir, e mais, amar a lei, amar a palavra de Deus. Então, esse homem era o único que poderia fazer isso. Mas ao mesmo tempo, Deus então se revela, né, como homem, mas em graça. E então nós vemos todo o sermão, assim chamado, do monte, né, desde o capítulo 5 até no final do capítulo 7, nós vemos que é um princípio, né, moral, que convém a todos que estão nesse reino, mas nessa outra esfera, não debaixo da lei. O Senhor não está espiritualizando a lei, como alguns têm esse Sermão do Monte, como a espiritualização da lei. Não, isso não tem nada a ver. Era a introdução de uma nova ordem de coisas que teriam relação com o reino de Deus. E que aqui ele toma esse nome de reino dos céus, porque ele não é estabelecido. Cristo até aqui ainda não tinha sido rejeitado, mas ele, um pouco mais para frente, ele é rejeitado, e esse reino passou a ser um reino em mistério. Então ele é chamado reino dos céus, ele é governado dos céus, ele está aqui na terra, mas não de fato, ele está aqui em mistério. Então servia para aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, ouvindo as suas palavras, serve para os discípulos hoje também, e servirá também no milênio. Então nós temos esse reino, né, dos céus, algo muito interessante, e que nós não podemos confundir com a igreja, porque não é a mesma coisa. Nosso irmão estava falando da igreja no capítulo 16 de Mateus. E ali o Senhor diz que sobre esta pedra, sobre a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, ele iria edificar a sua igreja no futuro, porque ela não ia ser, não estava edificada aqui ainda, quando nós estamos lendo essas passagens. Então, como nós falamos semana passada, já a igreja difere em muitos aspectos do reino, não é a mesma coisa. Embora a igreja esteja aqui na terra e está aqui no reino, os discípulos, hoje também, assim como naqueles dias, deve manter esse caráter, né? Por exemplo, aqui que ele fala de ouvir, edificar, ouvir as palavras e praticar, né? Isso tudo é caráter moral, né, que os cristãos devem ter também. Mas não é... a igreja em si, ela não tinha sido edificada, e o reino dos céus já estava aqui, nesses dias aqui mesmo. Ele estava sendo apresentado, né, pelo Senhor nesses dias. E então nós temos aqui o caráter que convém aos que pertencem ao reino dos céus, e aqueles que entrariam nesse reino. O caráter moral, o caráter verdadeiro. Porque nesse reino dos céus, ele difere da lei, porque a lei mandava fazer algo que o homem não queria fazer. Mas se ele pudesse obedecer alguma coisa, se esforçasse por obedecer, ele conseguiria fazer algumas coisas, não tudo, e acabava caindo num só mandamento, caía em todos. Mas aqui no reino dos céus que o Senhor está pregando, Ele é o padrão de tudo, porque não é que ele está obedecendo somente. Ele amava fazer. Então, é um caráter totalmente diferente. É uma introdução, né, embora ainda o Espírito Santo não estivesse aqui na forma como ele se encontra depois do dia de Pentecostes, que ele veio na Terra nesse sentido, nesse aspecto, o Senhor já tinha o Espírito Santo. Ele foi selado com o Espírito Santo. E ele andava segundo o Espírito. Aqui ele já tinha vencido a Satanás lá na tentação no deserto. Ele tinha amarrado o valente. E agora no capítulo 8 ele vai então saquear os bens do valente. Né? Ele vai começar a curar, ele vai fazer uma série de coisas, introduzir os gentios também. Mas o que é importante, né, a gente distinguir é que o reino dos céus é uma coisa distinta da igreja. Embora o caráter das pessoas que fazem parte, tanto da igreja como do reino dos céus, seja um caráter verdadeiro. Tem que haver esse caráter verdadeiro, que ainda nós lutamos. O Espírito Santo, ele milita contra a carne, a carne contra o Espírito. Por quê? Porque realmente nós não estamos reinando ainda. Mas o princípio estabelecido e cumprido em perfeição por Cristo é o mesmo para todos nós. Por isso... isso que às vezes nós não compreendemos muito, mas ele está falando para aqueles discípulos naquele momento, está falando para nós também, e também não fala isso muito claramente do remanescente, que vai ter esse caráter fiel, esse caráter de amar aqueles que estarão com Cristo no Monte Sião, que estarão com Ele e sairão com Ele, toda parte que Ele vai aqui na Terra estarão com Ele. É um caráter moral, e por que não dizer espiritual, que estarão aptos a fazer a vontade de Deus, mas não a obedecer a sua mente, mas a amar fazer a vontade de Deus com Cristo. Então tudo isso é, em princípio, para nós hoje já, muito diferente do que nós pensarmos em guardar a lei, ou guardar qualquer tipo de lei, que nós queremos fazer uma coisa, e a lei fala, não, nós não fazemos. Mas esse não é o princípio do reino, é amar fazer as coisas. Por quê? Porque há suficiente provisão para que façamos a vontade de Deus, amando a vontade de Deus. Mas eu sei que quando nós olhamos para nós mesmos, eu falo, não estou vendo muito bem isso. Exatamente, não está. Por quê? Porque nós estamos nele. Cristo é assim e nós seremos como ele um dia, mas hoje ainda há uma certa coisa a vencer. Mas o princípio moral, o caráter, já existe.
Tudo isso que o Senhor começou falando no capítulo 5, versículo 1, quando ele sobe o monte, como mencionou, e aqui falando muitas coisas que você percebe no versículo 1 do capítulo 8, que ele vai descer, descendo ele como água. Então essas coisas, o versículo 24 fala assim, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras, ele já tem feito muita coisa, ele estaria sendo semelhante ao homem prudente, no versículo 24. Aquele que tinha escutado, no versículo 26, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, ele era comparado a um homem insensato. O homem prudente estava ouvindo, seria como ele tivesse construído, edificado sua casa sobre a rocha. O insensato seria aquele como se tivesse edificado, construído a sua casa sobre a areia. Então eu estava pensando o seguinte, tanto esse que era semelhante ao prudente, e tanto esse que era semelhante ao homem insensato, os dois iam ter, ele fala, versículo 25 fala, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Diferença entre os dois. No versículo 25. Final do versículo. Combateram aquela casa, e não caiu. No versículo 27. Final do versículo, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então, também fazendo uma aplicação prática, essa, não que não vai haver chuva, rios, ventos, para aquele que está ouvindo e pratica a palavra. Aqui nesse caso aqui, numa outra circunstância, mas aplicando para nós também. Não que não vá haver circunstâncias contrárias. A diferença que ele está colocando aqui são os alicerces. Né? Um é a rocha, outro é a areia. Um vai permanecer, não caiu, e a outra vai cair. E a grande vai ser sua queda. Então essa alusão que ele faz, ou seja, essas chuvas, fazendo uma aplicação para nós, não é porque uma aplicação, porque nós temos uma nova posição, graças a Deus, o que nos espera estarmos na presença do Senhor, com atenção, não significa que não vão haver circunstâncias contrárias. A diferença só é esse justamente a rocha. E outra é ele.
A multidão se admirou da sua doutrina. Uma coisa nova. Eles nunca haviam ouvido falar. Mas o que eles aprendiam eram de quem? Dos escribas. Versículo 29. O Senhor Jesus disse em João 7: a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Ele não falava nada diferente daquilo que ele havia ouvido do Pai. Ele só reproduzia, o grande profeta reproduzia as palavras que ele havia ouvido de Deus, seu Pai. E essa multidão, já que nós estamos falando de pedra, em Romanos nos fala lá, na profecia do Velho Testamento, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E todo que nela crer não será confundido. Mas Israel foi confundido, os judeus foram confundidos. Quando eu saí do ginásio e fui para o colégio técnico, Eu fiquei assim meio maravilhado quando o professor, a primeira vez, ele disse: essa prova vai ser prova com consulta livre. Nossa, que é essa? Prova com consulta livre, agora eu vou poder pegar o livro do Lorena, ele vai dar prova, eu vou saber tudo. E os escribas, eles tinham tudo escrito, eles sabiam a lei, eles escreviam a lei. Por isso eles ensinavam a ler. Não eram todas as pessoas que sabiam ler e escrever, só os escribas. Então eram eles que liam, eram eles que ensinavam. Mas eles viram a diferença do que o Senhor Jesus estava falando, não era como os escribas falavam. Embora os escribas tivessem um grande respeito. Eles acabaram tropeçando então na pedra que era Cristo. E a rocha de escândalo é exatamente que o seu Messias foi crucificado numa cruz em fraqueza. Isso eles não entendiam. Então, essa nova doutrina que estava sendo falada ali era uma doutrina que tinha vindo de Deus direto. Era o próprio Deus falando, né? Depois da para frente nós vamos ver outras coisas que o Senhor Jesus vai fazer, outras coisas que o Senhor Jesus vai ensinar, mas com autoridade, porque como foi dito, ele era um homem que tinha o Espírito Santo e ele falava o que ouvia do Pai. Não que Deus quis confundir, mas Israel não aceitou a justificação que vem pela justiça de Deus, pela fé. Eles quiseram o quê? Ser justificados na sua própria justiça. E na sua própria justiça é construir a sua casa sobre a areia. Foi isso que Israel fez. Sabendo da pedra, sabendo que Cristo era a pedra, eles rejeitaram a pedra, tropeçaram nela, né? Foi feita a rocha de escândalo, e edificaram tudo aquilo que foi edificado sobre a areia. Então agora, era da igreja, a nova doutrina era em cima de uma coisa firme, uma coisa que não ia mais, as portas do inferno, como foi dito, não teriam mais autoridade sobre ela. De forma alguma, né, aquilo que Deus construiu, o homem não tinha parte, era Deus que ia construir sobre essa rocha.
Se isso é um detalhe bonito aqui nessa passagem, e outras também nas escrituras, que é o lugar que Deus escolhe, o lugar que o Senhor escolhe para revelar suas coisas mais preciosas. Ele sobe ao monte, que né, chama-se Sermão do Monte, um lugar elevado. E quando ele desce no monte, o que ele encontra? Repouso. Então existe um contraste aqui entre os dois lugares, em cima do monte e embaixo do monte. No capítulo 8, quando nós vemos ele descendo ele para o monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso. Esse era o cenário sobre o monte, ao pé do monte. Também mais à frente, quando acontece a transfiguração, no capítulo 17, nós vemos a mesma coisa acontecendo. No versículo 14, ele desce do monte. Versículo 9, né, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou a ninguém cumprir a visão e tal. E daí no versículo 14, quando chegaram à multidão, aproximou-se de um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, que sofre muito, etc. Mais uma vez, o contraste de uma cena no monte e uma cena aos pés do monte. E quando nós vamos lá na instituição da ceia do Senhor, onde o Senhor manda celebrar a ceia? No cenáculo. E é no cenáculo que o Senhor vai falar as palavras mais preciosas que ele fala aos seus discípulos. Nós vemos em João todas as coisas que ele revela ali a respeito do Espírito Santo e tudo mais, é num lugar alto também, um lugar acima da terra. E quando eles vão esperar o Senhor Jesus, como ele tinha prometido, que eles deviam ficar em Jerusalém esperando o Senhor, eu creio que eles estavam no cenáculo também, não? Em Atos capítulo 2, é o mesmo lugar do versículo de Atos capítulo 1. Tem um lugar aqui, não sei se fala que é cenáculo. Capítulo 1, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André e Filipe, etc. Esse cenáculo já era um lugar que eles já estavam acostumados a estar. E assim não ia. E aí no capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu creio que seja esse cenáculo também. Então, as coisas mais preciosas sempre aconteciam num lugar alto. Deus mostrando, por esse detalhe, né, tão simples, mas mostrando a separação que tem das coisas de Deus com as coisas desse mundo.
O Evangelho de Mateus apresenta Cristo como rei, né? A gente vê, a divisão dele é bem clara nesse sentido, porque no capítulo 4 ele é tentado e também ali começa já a chamar seus apóstolos, os 12. E no 5 então ele sobe no monte e por assim dizer, declara todos os princípios morais do reino de Deus, do reino dos céus. E aqui agora ele desceu do monte e ele vai começar a mostrar o poder do rei desse reino dos céus, curando. Tanto que quando, mais à frente, no capítulo 11, quando João Batista envia alguns de seus discípulos, dois discípulos, para perguntar, questionar quem era Jesus, a resposta que ele dá é: Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Primeiro ele anunciou no Sermão do Monte os princípios. E agora ele ia mostrar aos judeus, aos israelenses, né, aos israelitas, o poder dele de curar. Começa pelo leproso. Uma coisa que nenhum sacerdote podia fazer. Tocar num leproso. Se ele tocasse, ele se contaminava e ele tinha que se preparar um sacrifício por si mesmo, se limpar para poder outra vez voltar a oferecer ou trabalhar como sacerdote. O Senhor Jesus, ao contrário, ele toca no leproso e cura ele, e não se contamina. Então ele está mostrando que ele é o que é perfeito e que é o rei para esse reino. Até o capítulo 12, ele vai apresentando essas coisas e termina no final do 12, em que ele revela, né, a Pedro, essa confissão de Pedro. Ele fala: edificarei minha igreja sobre essa rocha, que é Cristo, né? E no 13, então, aí ele começa a falar da parábola do semeador. Ou seja, uma vez rejeitado, agora ele ia entrar como um rejeitado, onde o reino dos céus tem o rei ausente. E aí então começa a semear o trigo no meio do joio, o joio no meio do trigo. Ele sai semeando o trigo e, por falha dos seus trabalhadores, vem o inimigo e planta o trigo. Isso é uma figura, o joio. Isso é uma figura do período que nós estamos agora, em que o reino dos céus está com o rei ausente e o trigo verdadeiro está aqui na terra, são os crentes. E no meio, o mal, plantado pelo inimigo, por falha do homem outra vez. Ou seja, o período da igreja. Então é interessante de ver essas divisões e entender essas divisões do livro de Mateus, porque está mostrando exatamente todos os aspectos desse reino dos céus, e mostra de um modo bem dividido, que tá, dá para ver claramente isso, né? Até chegar no 17, quando tem a transfiguração, aí ele mostra a glória que ele tem nos céus, porque aparece no monte da transfiguração ele, Moisés e Elias, né? Até Pedro quer fazer uma tenda, ficar por ali mesmo e tudo mais. Então, essas divisões são importantes. Mas aqui agora começa, nós vamos ver do capítulo 8 até o final do 12, o Senhor vai estar curando, dando vista a cegos, curando leprosos, fazendo aleijados andarem. E quando é questionado por João Batista, ele fala: vai e fala o que vês e ouvis. Porque ele faz os sinais para mostrar o poder que ele tem. Ele é um rei, ainda não rei, né? Ele é o rei em potencial, se ele fosse eleito, fosse aceito, mas ele vai ser rejeitado. Mas ele ainda não foi rejeitado. Do 8 até o 12, ele ainda não tinha sido rejeitado. A rejeição começa quando ele começa a mostrar que tem esse poder, que incita no povo, no seu povo de Israel, ao invés de incitar a alegria de ter o rei junto com eles ali, em poder, mostrando, incita a inveja e o ciúme. E então eles maquinam para destruir esse homem, porque ele ameaçava a posição deles aqui na terra como judeus. Mas eles não estavam considerando que eles estavam rejeitando o seu próprio rei, porque ele tinha todas as credenciais, era só ler a palavra. E ele não ensinou como os escribas, que tinha que decorar tudo e ficar desde criança, tá, estudando para poder chegar um dia a ser escriba. Era uma coisa muito difícil de ser, porque tinha que estudar muito, tinha que saber todas as escrituras, ficavam copiando, estudando e tal. O Senhor Jesus falava com autoridade. Não é... Existe uma diferença, a gente sabe que existe uma diferença entre alguém que aprendeu uma profissão e alguém que naturalmente faz essa profissão. Você pode ser, por exemplo, um engenheiro por aprender a ser. Aprende as fórmulas, faz tudo. Mas tem aqueles que se destacam, eles fazem diferente dos outros, porque eles têm neles isso aí. É a natureza. O Senhor Jesus tinha nele esse poder. E ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, que ensinavam na autoridade das escrituras. O Senhor falava, isso eram as escrituras. Quando ele falava, era a palavra de Deus que ele estava falando, sem falha. Nós, quando falamos, repetimos a palavra de Deus. O Senhor Jesus não repetia, ele falava, porque ele era a expressão de Deus aqui na terra. Ele era o Verbo que se manifestou aqui, se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus se manifestando e mostrando poder, que tinha poder para levantar, expulsar demônios, para levantar mortos dentre os mortos, para curar os enfermos, a ponto de estar andando na multidão e sentir que alguém tocou nele. Alguém me tocou. Mas como? Multidão tão grande, senti poder sair de mim. Ele era um homem que tinha esse poder. Porém, ia ser rejeitado.
É bonito só ver aqui um pouco também nesses três milagres do trecho que nós lemos. A ação do Senhor Jesus como demonstração de poder e de graça. Se nós lembrarmos daqueles dois casos de reis, do livro dos reis, das duas mulheres que tiveram seus filhos que morreram e pelos profetas foram ressuscitados, nós vemos que no caso de Elias, a viúva de Sarepta, ela, quando viu que o seu filho morreu, imediatamente ela falou para o profeta se ele tinha vindo visitá-la para que seu pecado fosse demonstrado. Então ela conheceu o favor de Deus, porque Deus, através do profeta, deu para ela, não deixou faltou farinha nem óleo. Mas quando seu filho morre, ela não tinha a paz e a segurança que Deus queria que ela tivesse. Então o profeta vai, ora e ressuscita seu filho, e ela fala isso. E ela reconhece no final, depois do filho ressuscitado, ela reconhece que Elias era um homem de Deus. Tinha o poder de Deus por ele demonstrado. Agora, já na Sunamita, quando seu filho morre, ela vai quieta e leva seu filho até Eliseu. E Eliseu traz ele vivo para ela e a primeira coisa que ela faz é louvar a Deus, adorar a Deus. Então nós vemos que o Senhor Jesus estava querendo aqui também, através desses milagres, do leproso, ele não só toca como fala, uma palavra de poder. Sim, quero ser limpo. E no centurião, apenas a palavra de poder é dita, ele nem toca no servo do centurião. E já na sogra de Pedro, ele apenas toca. Ele não emite nenhuma palavra. Então nós vemos aqui uma maneira maravilhosa que o Senhor Jesus demonstrava, estando aqui na terra, o seu poder e a sua graça. E isso era uma exortação, uma advertência, melhor dizendo, para o povo de Israel, pela falta de fé que eles tinham. Eles estavam ali diante do Messias e não acreditavam. Eles viam o poder de Deus assim como via a viúva de Sarepta, mas não tinham paz. Então nós vemos, Deus deu tudo isso para nós hoje. Nós podemos, com toda certeza, com toda segurança, afirmar que nossos pecados foram perdoados. E hoje gozamos da graça de Deus. Temos salvação segura. E podemos, então, desfrutar disso e adorar a Deus e louvar a Cristo pela sua obra.